Olá, amigos da Rádio Dos Vox, quem vos fala é Antônio Borges, estou aqui em São Paulo, na sede de uma empresa chamada TECA. TECA é a abreviatura de Tecnologia Assistiva, e estou aqui na presença do presidente da empresa, o João Beirante. Talvez vocês já tenham falado do João, por causa de uma outra empresa que ele tem em Portugal, chamada Ataraxia. E ele agora está com seus negócios aqui no Brasil e estava me mostrando, fiquei encantado com as coisas bacanas que ele está trazendo de tecnologia assistiva, especialmente na área de pessoas com deficiência visual. João, obrigado por você ter se disposto a sofrer um pouquinho aqui dando essa entrevista. Bom, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas saberem de onde você veio, a tua experiência, da tua vida, da tua empresa e esse interesse, sei lá, que aconteceu meio que por acaso nessa área de tecnologia assistiva.
António, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. A minha experiência começou realmente em Portugal, no princípio dos anos 90, na Associação Nacional de Cegos, a ACAP, a Associação de Cegos e Ambíguos de Portugal, em que na altura estávamos nos primeiros anos dos devices para funcionarem com os computadores. Estavam a aparecer as primeiras linhas Braille, as primeiras impressoras Braille, uma série de tecnologias novas na área da tecnologia assistida, e que na altura eu comecei por assegurar a manutenção desses equipamentos em Portugal, através da ACAP, como eu disse.
Você trabalhava na ACAP nessa época?
Eu trabalhei na ACAP durante 12 anos, na área técnica, e depois tive funções na área comercial, e foi na ACAP que eu amadureci claramente o meu modelo, que eu acredito, de suporte às pessoas com necessidades especiais na área da visão.
Como é que é esse modelo, João? Você já conversou comigo sobre isso, é um modelo bem prático, né? Um modelo bem pragmático sobre a relação dos cegos com a política, com o seu dinheiro. Fala um pouco sobre isso, eu acho muito interessante a sua visão sobre como vender para cegos.
Se é prático ou não o modelo, não sei. Que é pragmático, é. Eu entendo que, obviamente, eu sou engenheiro eletrónico, todo o meu trabalho normalmente é na área da tecnologia, mas a minha visão é muito simples, é que a tecnologia, por muita evolução que tenha tido nos últimos 20 e poucos anos que nós conhecemos, no fim de contas, o semicondutor e o computador, a verdade é que eu entendo que a tecnologia só por si não resolve o problema da pessoa com necessidades especiais, e que o mais importante que a tecnologia é o treinamento, é o trabalho de inclusão com essa pessoa e fazer com que as ferramentas, tecnológicas ou não, possam ser realmente aplicadas, possam ser realmente utilizadas por quem necessita delas. Isso eu acho que é fundamental.
Você acha que a ferramenta por si só, um bom programa, um bom equipamento, um bom software, não vai resolver? Tem que ter treinamento, tem que ter envolvimento pessoal, tem que ter suporte. O que mais que tem que ter, João?
Envolvimento pessoal. Eu acho que o envolvimento pessoal nesta área é tudo, porque nós trabalhamos para as pessoas. E, portanto, quer dizer, esta área é uma área humana de relações técnicas, mas com claramente características de relacionamento humano, e, portanto, as coisas têm que ser pensadas para a pessoa em si e para a necessidade concreta de integração da pessoa que vai usar essas aplicações.
Mudando um pouquinho de tema, você veio de Portugal e, para montar sua empresa aqui, se associou a um brasileiro, que é o Guilherme Lira, mas antes de você vir para cá, você vivenciou a situação dos cegos de Portugal. É uma curiosidade. Como é a situação dos cegos do teu país, de Portugal, em relação à tecnologia? Eles são mais evoluídos? A situação de lá é mais favorável? O português médio tem acesso à tecnologia? Como é que é? Como é o português cego, o português com deficiência visual e a tecnologia?
Olha, António, como podes calcular, esta pergunta é de amplo espectro e, portanto, existe uma série de vertentes pelas quais a resposta não é simples nem trivial.
Então torne a resposta a mais abrangente.
Vou tentar.
Tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade, porque você está vivendo no Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais, e as dificuldades aqui são de múltiplas razões, desde a questão cultural, da questão de financiamento de produtos importados, de apoio governamental. Eu acredito que o teu país deve ser mais ou menos complicado assim. Talvez não tão complicado, porque é um país de dimensões continentais mais reduzidas e talvez culturalmente mais evoluído que o nosso. Né?
Esse é a principal vantagem de Portugal sobre o Brasil, e principalmente Portugal. As pessoas, se calhar os teus ouvintes sérios não têm a noção, mas é um retângulo de 600 km por 200. E, portanto, a distância não é uma dificuldade. E daí todos os apoios pelos quais a ataraxia é conhecida localmente, pessoa a pessoa, dificilmente será reproduzida no Brasil. Mas essa diria que é a única vantagem de Portugal sobre o Brasil. Obviamente, voltando às diferenças estruturais no acesso à tecnologia, existe o fator educação, e o fator educação, hoje em dia, o ensino é obrigatório para todas as pessoas, e nos últimos 15, 20 anos o governo fez com que o ensino fosse inclusivo para as pessoas com necessidades especiais, o que quer dizer que as crianças cegas ou com outras dificuldades frequentam a mesma escola que o aluno convencional, o aluno sem qualquer necessidade de ensino apoiado. Mas a verdade é que as coisas em Portugal nesta área também não funcionam bem, e o Ministério da Educação várias vezes falhou na tentativa de, inclusive, até disponibilizar conteúdos adaptados em condições. E, portanto, há um problema educativo grave da pessoa com deficiência, que é um problema que o governo, os sucessivos governos nacionais têm-se mostrado, no mínimo, incompetentes para resolver ao longo das últimas décadas.
Nós conversávamos agora há pouco sobre essa questão da cultura das pessoas cegas. Inclusive, você mencionava uma preocupação que a entrada do computador com o abandono do Braille em muitas situações causa erros tremendos na escrita das pessoas cegas. Isso acontece em Portugal também, não?
Isso acontece em Portugal, obviamente. Porque, lá está, primeiro porque o ensino passou a ser inclusivo, os professores deixaram de ter o conhecimento para fazer um ensino apoiado na matéria específica de acompanhamento da criança, ou seja, perceba-se o Braille. Portanto, hoje em dia é quase, eu não diria impossível, mas é muito difícil uma criança aprender Braille tecnicamente, é muito difícil uma criança aprender mobilidade em Portugal, porque não há quem o pratique. Isto tem tudo a ver com a insuficiência de estruturas de apoio à pessoa com deficiência. E nesta área, enfim, a mobilidade é fundamental, a intervenção precoce é fundamental para as crianças e para os bebés, e toda a parte de reabilitação é fundamental, com ou sem tecnologia. E isso é uma coisa que eu tenho muita pena, em Portugal não acontece como deveria.
Está piorando, você acha?
Está piorando, claro. Está piorando, não, já piorou. Portanto, basicamente, até 75, quando foi a Revolução Portuguesa, havia, digamos, uma série de lares, no seu sentido, portanto, tipo, vocês aqui usam outra palavra, tipo casa de idosos.
Sim.
Em que as crianças cegas ficavam nesses lares.
Chamamos aqui institutos, geralmente.
Institutos. É. E tinham, digamos, reabilitação normal, aquele aprender a fazer os atos de higiene, aprender eventualmente a escrever braille, aprender a caminhar na rua, aprender a atar os sapatos, a vestir-se por aí fora. A chamada reabilitação clássica. Infelizmente, essas instituições foram dizimadas ao longo dos anos 80.
Isso está acontecendo agora no Brasil?
Em Portugal isso já é um problema há 20 anos. Hoje em dia não há um centro de reabilitação capaz para pessoas cegas. Enfim, ainda subsiste um centro de reabilitação em Lisboa, mas que não faz mais que a reabilitação clássica e tradicional que conhecemos. O que quer dizer que toda a informatização e toda a formação das crianças e dos adolescentes e mesmo dos adultos com necessidades especiais está muito cada vez mais a cargo de cada um, dos pais, normalmente. Porque também a escola passou a ser inclusiva e, portanto, a escola não tem condições para conseguir fazer um apoio técnico fundamental.
Você acha que, por exemplo, desculpe interromper, mas nesse caso dos professores, a existência, por exemplo, de turnos adicionais que pudessem dar às crianças o que elas não conseguem obter de cultura, de instrução específica para as suas necessidades de cego, uma turma adicional seria talvez um caminho ou não tem caminho nenhum? O caminho é retornar às instituições clássicas? Qual é o caminho para isso? Me dá muito medo de pensar nessa situação da pessoa cega com muita tecnologia e com muito pouco acesso à cultura e com muito pouco acesso às questões de sua reabilitação do ponto de vista de mobilidade e outros temas correlatos. Desculpe se é uma pergunta meio
acabada. Não, global, como estás a fazer, é um problema global em toda a
sociedade. Porque o mundo inteiro está a se...
E toda a gente gostava de saber essa resposta. Eu, pessoalmente,
acho... Se você não fosse uma pessoa importante, eu gostaria de fazer essa pergunta. Acho que ninguém é melhor do que você para responder um tema tão complexo quanto esse.
É a generosidade tua, António. Eu penso que, claramente, o ensino deve passar por uma vertente tecnológica muito forte, porque, quer se queira, quer não, a tecnologia, principalmente na área da cegueira, da baixa visão, vem permitir o acesso à informação e, portanto, a tecnologia é essencial. Em termos de reabilitação, eu continuo a entender que o trabalho deve ser um trabalho feito pessoa por pessoa, na sua comunidade, quer de ensino, quer no seu meio familiar, e tem que ser um trabalho claramente profissional e vocacionado para aquela criança em si. Provavelmente a escola, como se entende uma escola profissional hoje em dia, não prevejo que a escola tenha capacidade de fazer turmas adicionais ou ter um professor dedicado exclusivamente por aluno. E, portanto, tudo o que seja menor do que isto vai falhar. Penso que deveriam passar por instituições, como existem algumas pela Europa, em que a criança tem realmente um tempo dedicado a ela própria para aprender as necessidades próprias para saber colmatar as suas deficiências, as suas limitações. E isso tem que ser feito em centros de reabilitação, de alguma forma, que tenham esse óbice e que tenham a capacidade de introduzir uma mais-valia na limitação daquela criança. Perguntas-me, será uma coisa barata do Estado fazer? Não, se calhar não é, mas também quanto é que saem turmas especiais de apoio nas escolas com professores que, neste momento, grande parte deles não têm qualquer especialização.
O investimento no professor é fundamental. Sempre foi, né? Mas eu acho que, nesse caso, o desafio que se lhes apresenta é extraordinário.
Mas sabes, eu tenho uma visão um pouco... até se calhar, enfim, eu sou engenheiro, mas gosto de gerir recursos. E eu entendo que a gestão é fundamental em todas as vertentes, inclusive a do Estado, principalmente do Estado. E, portanto, eu acho que uma escola deve ser vocacionada para ensinar e ensinar bem, fazer bem o que ela é suposto fazer, ensinar. Ensinar, o que é que uma escola sabe ensinar? As matérias convencionais que ensina a todos os alunos. Um hospital é suposto tratar bem de doentes, e eu não acredito no modelo em que o médico tem que gerir um hospital, nem acredito nos modelos em que o professor tem que gerir uma escola. Eu já fui professor universitário também durante 11 anos, e não acredito no modelo em que os professores universitários devem gerir uma universidade. As gestões em qualquer das suas áreas devem ser gestões profissionais. E, portanto, quer dizer, provavelmente na escola não cabe, não é razoável fazer-se um serviço só para apoiar a criança cega, que provavelmente naquela escola só existe uma criança cega, ou existem duas, ou pelo menos em Portugal tudo é pequeno, ou ter um serviço especial para acompanhar só um aluno surdo, ou dois que lá existam. Penso que faz mais sentido existir, por exemplo, um centro de reabilitação local, que esse sim faz com que recebe aquela criança 2 horas por dia.
Recebe várias crianças.
Exatamente. E esse centro sim é gerido profissionalmente e tem e sabe fazer bem a reabilitação da criança surda, da criança cega, e sabe fazer bem a sua atividade e proporcionar realmente uma mais-valia daquele trabalho que faz. É muito personalizada na necessidade efetiva da criança e na limitação efetiva daquela criança. E eu acho que isto é possível fazer e seria muito mais barato a toda a gente.
Eu acho que essas palavras são muito interessantes porque é um modelo alternativo. No Brasil não se utiliza esse modelo, mas realmente é um modelo de grande eficácia e, de certa maneira, é uma possibilidade para essas instituições que hoje estão num processo de grande dificuldade pela destruição, vamos dizer assim, devido a essa questão da inclusão, tirando delas o dinheiro, tirando delas o poder também, de se tornarem também partícipes integrados ao processo de educação inclusiva. Uhum. Mas esse é um desafio que não é, na verdade, a sua especialidade, porque você é um homem da tecnologia.
Sim.
E o homem da tecnologia que traz para o Brasil uma série de equipamentos bacanas. Fala um pouquinho sobre o que há de tecnologia hoje. Pode falar em coisas mais antigas, não tem problema, não precisa ficar limitado ao top de linha, não, porque eu acho que a sua fala também reflete um pouco da vivência do uso desses equipamentos na Europa, da sua aceitação, da sua evolução, né, dos caminhos que são trilhados por lá, e que, de certa maneira, são também partes do modelo que você está trazendo aqui para o nosso país.
Sim, repara. Eu, graças a Deus, durante a minha experiência profissional, sempre tive a sorte de conhecer, para não dizer todos, digo, a grande maioria dos fabricantes mundiais tecnologia assistiva.
Você já viu, foi nessas fábricas todas?
Ah, sim.
Todas, conhece os diretores, conhece todo mundo.
Graças a Deus, sim, posso dizer que sim. E até porque a tecnologia assistiva também é, digamos, internacionalmente uma família pequena. Portanto, basicamente toda a gente se conhece neste meio.
Você estava me contando uma coisa muito interessante, desculpe uma aparência aqui, que a gente sempre imagina que uma indústria como a Index, que é a maior fabricante de impressoras Braille, tenha, sei lá, centenas ou mesmo milhares de funcionários, você estava me dizendo que não é assim.
Nada disso.
Quantos funcionários tem a Index?
9 funcionários, e para os teus ouvintes terem uma ideia, a Index, que é a maior marca mundial de impressoras Braille e faz cerca de 80% das impressoras mundiais vendidas no mundo, impressoras Braille, só Braille, perceba-se, tem 9 funcionários.
Que eficiência, hein?
Não sei se
é gestão ou o que é?
É um
mistério.
Para já, sim. Eu diria que é nesta indústria das melhores gestões que eu conheço e apesar da pequena escala de produção, porque quer quer não, estas indústrias movem apenas alguns milhares de unidades ano, o que faz. Repara, uma fábrica que produza 3 mil unidades ano significa que faz 8, 10 unidades por dia. Portanto, quase cada máquina é feita quase artesanalmente. Não é? Mas O que é preciso que os leitores, que os ouvintes percebam é que nesta indústria há um fator de escala muito associado a indústrias pequenas, quase familiares, e que elas próprias tentam se especializar no seu nicho de mercado. E há várias, hoje em dia há 3, 4 grandes grupos mundiais que conseguiram dar o salto para se tornarem empresas globais. Grande parte das outras empresas são empresas realmente de nicho de mercado que, independentemente de serem pequenas, são empresas que tentam ser profissionais. E hoje em dia todos os teus ouvintes sabem que instalar uma impressora Braille é tão simples como instalar uma impressora já de tinta ou uma impressora laser.
Quer dizer, desde que você tenha um software conveniente.
Claro, o software faz tudo, não é? Mas a verdade é que as tecnologias hoje em dia são razoavelmente compatíveis, razoavelmente evoluídas e as coisas funcionam bem.
Mas vamos lá, os equipamentos.
Repara, o meu projeto sempre tentei que fosse simples, ou seja, tentar resolver o problema das pessoas. Eu sempre disse e sempre foi o meu modo de trabalhar em Portugal e no Brasil, é que nós não vendemos equipamentos, nós não vendemos soluções, softwares, o que quer que seja, nós tentamos resolver o problema da integração da pessoa. E para resolver este problema, como eu disse, a tecnologia sim é fundamental, mas não é tudo. E portanto, não me interessa vender o produto A ou o produto B, interessa-me realmente conseguir utilizar a tecnologia que for necessária para que aquela pessoa veja colmatada a sua necessidade especial e consiga assim fazer o mesmo que fazem as outras pessoas dentro das suas capacidades. E com isto, repare, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que desde cedo eu tentei desenvolver um lote de tecnologia. E reparem, hoje em dia eu diria que para aí 95% da tecnologia que funciona em português, seja de Portugal, seja português do Brasil, foi desenvolvida pela Ataraxia ou pela Tech Assistiva. E isto prova claramente que o nosso intuito é ter um portfólio completo de soluções para podermos dar respostas completas às pessoas. E isto permite que, hoje em dia, obviamente, há tecnologias convencionais que toda a gente conhece, como as impressoras Braille, as linhas Braille ou displays Braille, não é? Ou os ampliadores para as pessoas com baixa visão, mas nós optamos sempre por tentar trabalhar com equipamentos que claramente estejam no topo da qualidade do mercado internacional.
Porque... você mostrou aqui uma série de equipamentos, as impressoras Braille, que são talvez para você, do ponto de vista de mercado, hoje, um ponto muito importante, porque há uma grande quantidade desse tipo de equipamento que precisa ainda ser instalado no nosso país para que ele possa atender bem a questão da impressão nessa área. Mas há outras tecnologias que você me mostrou e que são, assim, encantadoras. Né? Encantadoras, né? Eu imagino, se eu fosse uma pessoa cega, eu ia ter nessa visita aqui diversos sonhos de consumo, né? Fala um pouquinho sobre isso, João.
Era isso que eu estava a tentar explicar. Obviamente, temos as tecnologias tradicionais, os displays de Braille, que são essenciais à aprendizagem correta.
E aqui no Brasil quase não são usados, né?
Quase não são usados. Também, obviamente, o fator preço e o fator imposto que o Estado impõe na importação destes produtos faz a diferença. Aliás, de forma geral, na tecnologia assistiva, uma forte componente do preço são os impostos estatais aos seus diversos níveis.
Na faixa de quantos por cento? 50%?
No mínimo. 50% é quando um display Braille custa 30 mil reais ou 20 mil, seja o que for, no mínimo metade.
Poderia custar 15 mil, se custa 30 mil, poderia custar 15 mil.
Sim.
Se custa 20 mil, poderia custar 10 mil.
No mínimo. Um ampliador, só para teres a ideia, em impostos de importação nas suas diversas formas, um ampliador tem taxa de importação quase na casa dos 100%.
É absurdo, não é?
Ou seja, hoje em dia um equipamento é, normalmente, obviamente tem que se pagar o equipamento ao fabricante, como é óbvio, não é? Este equipamento que se paga ao fabricante paga-se outro para o Estado por importá-lo e depois na venda, no mínimo, mais outro vai para o Estado em impostos sobre a venda, o ICMS, o IPI, o PIS, o CONFINS, por aí fora. Portanto, enfim.
O Brasil é um dos países campeões nessa questão de impostos, né? E nessa questão de tecnologia assistiva, que são produtos que muitas vezes não tem nenhum equivalente aqui no Brasil, ser obrigado a pagar uma quantidade tão grande de dinheiro para uma coisa que é essencial para a qualidade de vida é muito chato, muito triste, né?
É, principalmente porque estamos a falar da saúde, né? Estamos a falar de uma área em que estes equipamentos são essenciais para a pessoa poder ter o direito à sua autonomia, ao aprendizado, a ter um posto de trabalho com as mesmas condições e poder ser tão competitiva como o seu parceiro do lado e poder ter a esperança de poder progredir na sociedade, na sua vida profissional, na sua vida de lazer, né? E, portanto, fazia sentido que as coisas fossem vistas de outra forma no meu ver. Mas, no entanto, enfim, é a sociedade que temos e temos que saber enquadrar-nos nela também.
Os equipamentos, então. Eu fiquei muito encantado com os leitores, né? Tem vários leitores.
Durante muitos anos, e eu adaptei o primeiro leitor autónomo para português de Portugal e português do Brasil, na altura o Poet, que basicamente era um scannerzinho em que você punha lá o livro, carregava numa tecla e ele lia o livro para si. Hoje em dia, isto, a tecnologia evoluiu a um ritmo que hoje em dia já não existem scanners nestas máquinas. Você põe o livro na máquina e sozinho ele digitaliza e você não precisa de carregar em botão nenhum.
Ele sabe que você botou o livro ali e já sai lendo.
E sai lendo direto. Você, se virar a página, ele sabe que você virou a página e continua lendo na outra página. Realmente a tecnologia evoluiu a uma velocidade muito, muito significativa. Por exemplo, hoje em dia temos ferramentas didáticas para as crianças aprenderem, por exemplo, a ter a noção espacial de como é que é uma casa, uma borboleta, o aparelho digestivo, que passa claramente por uma componente didática muito forte, como temos equipamentos muito simples para uma criança, para um professor ou um pai poder ensinar Braille à criança.
Você me mostrou aqui um aparelho muito interessante. Que é, imagina assim, duas células Braille, uma do lado da outra, em cima de um mouse. Uhum. E aí você tem um programa que vai utilizar essas duas células para exibir, por exemplo, uma ou duas letras. Então, um programa de alfabetização, assim, que letra é essa que está sendo mostrada? É o A, aí aparece em Braille o A, depois aparece um outro desafio, um jogo didático bem interessante, utilizando esse tipo de equipamento, que não é vendido no Brasil, né? Ou pelo menos até agora.
Isto foi um equipamento que foi inventado na Suíça, no fim do ano passado, e que realmente agora estamos a fazer o trabalho de ele funcionar em brasileiro, em português do Brasil. Mas que realmente é um equipamento muito novo, e é um equipamento muito vocacionado para o pai ou o professor que não tem conhecimentos de Braille, nem tem que ter, poderem realmente interagir e ensinar o Braille à criança de uma forma didática, com jogos, de uma forma espontânea, em que realmente dê gosto de trabalhar a criança a aprender o Braille.
Você me mostrou também outro equipamento aqui, que foi um teclado que você coloca no computador. O teclado parece, assim, visto do ponto de vista externo, parece uma máquina Perkins só com teclado, e que funciona com o DOSVox, inclusive, né?
Sim. A ideia é conseguir que o cego tenha a opção de, em vez de usar o seu teclado normal do PC, o teclado Keyword, possa usar um teclado Braille para digitalizar e operar o computador, mesmo fazendo as teclas de função, os controls, os shifts, os caps, por aí fora, tentar fazer todas essas funções, ou apenas escrever no computador como se fosse uma perna.
É, mas na verdade tem mais teclas, né? Eu estou olhando para esse equipamento agora, ele tem 3x3 em cima, mas do lado esquerdo das três da mão esquerda e do lado direito das três da mão direita tem duas teclinhas, e uma faz o caps lock, né? E a outra faz o numlock para você poder digitar números, né? E embaixo, em vez de ter uma tecla só para fazer a barra de espaços, como tem na máquina PEX, você tem quatro teclas, ainda tem mais outros botõezinhos que servem para simular setas. É muito interessante, o fabricante
é a
Catec. É a Catec, o nome do equipamento é Galati, Galatee, né? Um equipamento bem bonitinho, eu fiquei estranho, achei bacana de funcionar junto com o Gasox, né? Você comentava sobre essa questão da necessidade da atualização dos softwares, né? Do Gasox, do Braille e outros softwares. Fala um pouco sobre essa questão da defasagem do Brasil, da não defasagem, ou das soluções que são interessantes para cá, não são interessantes para os lugares, do mercado internacional. O que você pensa sobre essas coisas todas?
A minha opinião é muito simples. Eu acho que há ferramentas que foram essenciais e continuam a ser essenciais no desenvolvimento da pedagogia no Brasil, quer no apoio ao Braille, quer no apoio às ferramentas educativas especiais, em que claramente o DOSVOX tem um papel importante desempenhado e ia continuar a desempenhar, tal e qual como o Braille Fácil, enfim, como sabes, enfim, em tua honra, é o editor do Brasil, o editor Braille brasileiro, e é reconhecido como tal. E, portanto, quer dizer, eu acho que isso é inquestionável, o valor destas ferramentas é inquestionável. Penso que valia a pena haver um trabalho conjunto para que houvesse uma maior compatibilidade, ou que se fosse desenvolvendo uma compatibilidade entre os equipamentos que vão surgir no mercado internacional e estes softwares que são standard, as ferramentas que toda a gente aprende a utilizar no Brasil e que fazem bem o seu trabalho e que por certo deverão continuar a ser estimuladas.
Você falou uma coisa também sobre a questão da compatibilidade do hardware, né? Por exemplo, o DOSVOX hoje ele não tem uma possibilidade de imprimir em linhas Braille, e linhas Braille são equipamentos fundamentais para a questão da cultura do cego. Você é um defensor de que a pessoa cega deva ler bem Braille, né?
Deva ler bem Braille, deva escrever bem Braille, e que, independentemente do que a tecnologia vocal nos traz ou nos vai trazer nos próximos anos, continua a ser a única ferramenta para que um cego possa ler e escrever sem erros. Para mim isto é claro que é a principal forma educativa e deveria ser o fortemente apoiado o ensino do Braille para pessoas com problemas de visão severa nas idades jovens, nas camadas jovens. Hoje em dia na Europa temos o problema da cegueira tardia, devido ao envelhecimento da população e à degenerescência típica do aparelho oftálmico, mas nas camadas, e aí obviamente não faz sentido ensinar o Braille, por isso é que hoje em dia também existem uma série de tecnologias que permitem a leitura e o entretenimento e a informação das pessoas com muito pouco toque informático, portanto as pessoas não terem a noção que estão a lidar com máquinas evoluídas, mas nas crianças, na área pedagógica, é fundamental o ensino do Braille, que é o que permite hoje em dia haver um maior discernimento e um maior conhecimento, quer literário, quer gramatical, e eu acho que isso é fundamental na preparação da pessoa para o mercado de trabalho e, inclusive, no seu próprio estudo.
Tenho apenas mais duas perguntas para você e peço desculpas por ter tomado tanto teu tempo. A primeira diz respeito a trabalho. O cego em Portugal encontra bastante oportunidade de trabalho? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, que você pode tomar até como sendo uma continuidade dessa, qual é o futuro que você espera para a tua empresa em termos de proporcionar novos dispositivos que servem para trabalho, que servem para estudos. Qual é o futuro dessa história toda? Então, primeira pergunta, o trabalho. E depois o trabalho trazendo, sendo beneficiado pela tecnologia que você está trazendo para o país.
Eu há pouco fiquei a dizer uma questão sobre os apoios em Portugal à tecnologia. E se não tem cortes, brevemente vou sistematizar que para o apoio ao trabalho em Portugal, o Estado, o próprio Estado, financia as ajudas técnicas diretamente ao usuário final.
Não é uma empresa que recebe dinheiro, é a pessoa.
É a pessoa.
Por exemplo, se eu consigo um emprego numa determinada empresa, e para trabalhar nessa empresa eu preciso, por exemplo, de um software como Virtual Vision ou JAWS, ou preciso de uma impressora Braille, ou preciso de alguém que vai lá instalar o Gasbox, o governo paga isso?
O governo paga isso. Então, já que me pões nesse ponto, é assim, existem linhas de apoio às próprias empresas para criarem emprego e adaptarem postos de trabalho. E, efetivamente, as linhas mais utilizadas, pelo menos pela anterior legislação, já que está também em alguma mudança, as linhas de financiamento mais utilizadas até então são realmente as linhas de financiamento ao utilizador final. Portanto, cada pessoa deficiente em Portugal tem as suas próprias ajudas técnicas para poder usar em casa, usar na escola ou usar no seu posto de trabalho. E aí o usuário tenta escolher realmente a tecnologia que mais se adapta, que mais eficaz será às suas necessidades concretas. Isto para dizer que, obviamente, respondendo à tua questão da facilidade de arranjar trabalho, na Europa hoje em dia não é fácil arranjar trabalho, todos sabem da crise económica que se vive na Europa, há uma dificuldade inerente, em média, de o cego ou a pessoa não cega de arranjar emprego. Independentemente disso, em Portugal também não existem as leis de cotas, como existe.
Não há reserva de vagas.
Não há reserva de vagas. E, portanto, as pessoas têm que se empregar e ter a sua vida organizada em função do seu mérito. Mérito profissional, competência profissional e serem ou não capazes de realmente desempenharem as suas funções de acordo com as necessidades do seu empregador. Mas, lá está, com estas linhas de apoio e quem quer, em Portugal continua a haver vagas e disponibilidade para pessoas que queiram trabalhar e queiram ser dinâmicas e fazer bem feito o seu trabalho. E hoje em dia, de forma genérica, sem entrar em casos particulares, a tecnologia dá uma substancial ajuda para as pessoas poderem fazer bem as funções que são requeridas.
Obviamente, e aí você está trazendo essas tecnologias para cá?
Estou trazendo, e efetivamente as coisas têm corrido bastante bem. Existe claramente uma predisposição no Brasil para a necessidade de inclusão das pessoas, e as pessoas significa nesta área do acesso à informação ter as ferramentas necessárias para permitir esse acesso, e o futuro, costumo dizer que a Deus pertence.
Bom, falamos agora com essa pessoa extraordinária, que é João Mirante, e conversar com ele, eu passei a tarde inteira conversando, ele teve a bondade de mostrar a empresa dele, que está... Ainda não está totalmente montado, né? Porque há vários equipamentos aqui em demonstração, mas a parte industrial ainda está sendo criada. Ele vai produzir aqui alguns equipamentos. Eu acho que isso é uma matéria para uma segunda entrevista.
Sim,
né?
Os projetos são longos, pelo menos.
Mas sem querer aqui adiantar, posso garantir que os projetos de João são projetos ousados, de bastante investimento. Uma pessoa que está acreditando que o mercado comprador de tecnologia CEO no Brasil é um mercado grande, é um mercado ainda a ser explorado, e pelo menos parece a ele, que vai conseguir um bom retorno. Mas o objetivo do João, além do claro objetivo financeiro, é o objetivo humano. É uma pessoa de desde a sua origem, né, o envolvimento com a questão da tecnologia assistiva, sempre teve muito aspecto humano acima de tudo. Não é o comerciante puro e simples a fim de ganhar dinheiro, mas o comerciante que vai à casa do usuário, que instala, que tem o prazer de fazer amizade, né, e que ao longo desses anos de militância na área de comércio e fabricação de equipamentos, tem angariado um número enorme de admiradores e amigos, com certeza. Eu fico muito contente de você ter se disposto a dar essa entrevista. Queria parabenizar e estou torcendo realmente para que a tua empresa, a Deca, né, que é uma empresa que já está atuando, possa fazer um serviço de primeira linha no Brasil com essa visão humanista. Não é vender equipamentos, não é vender tecnologia, mas resolver o problema das pessoas, melhorar a situação da pessoa com deficiência no nosso país e fazer com que, no final, a tecnologia seja realmente um ferramental à disposição de um grande número de pessoas e que essas pessoas possam, através dela, ter sua vida bastante melhorada. Palavras finais para você.
Compete-me só agradecer a tua generosidade e as tuas palavras amigas. E desejar boa tarde a todos os teus ouvintes e espero que não seja a última vez. Boa tarde a todos.